para manter os trabalhos parlamentares durante este período que atravessamos. A Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, está na Região Autónoma da Madeira e participará, fará a sua intervenção por videoconferência.
Ok, muito obrigada, Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Olá, boa tarde, muito obrigada. Vou começar a saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os 4.110 subscritores desta petição, que está aqui em preço na Assembleia da República, sendo este certamente um ato cívico e que eleva a nossa democracia, tal como a atividade que estes profissionais exercem. E o Partido Socialista acompanha estas preocupações, tem já demonstrado reconhecimento da importância da língua gestual portuguesa. E é sempre importante relembrar aos senhores deputados e senhoras deputadas presentes que estudos ditam que medidas políticas direcionadas para as pessoas com deficiência tiveram grandes impulsos há duas décadas, iniciando-se medidas visíveis com António Guterres como primeiro-ministro e com documentos como a Lei de Antidiscriminação das Pessoas com Deficiência, ou o Primeiro Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade de 2006-2009, sendo neste momento o Governo Socialista a liderar. E estava também o Governo Socialista a liderar quando entrou em vigor esta lei, a Lei 89/99 de 5 de julho, que define as condições de acesso ao exercício da atividade de intérprete de língua gestual, derrubando assim barreiras linguísticas. Ainda na anterior legislatura verificaram-se novos avanços significativos de promoção de uma maior inclusão e autonomia das pessoas com deficiência e aqui realça, entre tantas outras medidas, entre várias medidas que houve, a prestação social para a inclusão. E já nesta legislatura o programa do Governo prevê difundir a língua gestual portuguesa, garantir a efetiva disponibilização dos serviços públicos. Ainda no Orçamento de Estado, mantém-se a disponibilização de verbas de contratação de intérpretes de língua gestual, o reforço das condições de trabalho destes profissionais, a regulamentação do processo de acesso à profissão, a criação de uma bolsa de horas disponíveis para as famílias, bem como a disponibilização em todos os serviços públicos de respostas de videointerpretação em língua gestual portuguesa. Ainda também a isenção de IVA nos serviços prestados por estes profissionais. Também dizer que o Serviço Nacional disponibiliza de uma plataforma para este efeito, para que cidadãos surdos possam ter acesso a intérpretes de língua gestual portuguesa disponível 24 horas, bem como um projeto piloto para o 112. Exposto isto, as preocupações subjacentes nestes projetos que hoje estão discutidos estão então previstas no Orçamento de Estado para este ano. Assim, compete ao Instituto Nacional para a Reabilitação as posições previstas na lei através do Núcleo de Língua Gestual Portuguesa e o Partido Socialista considera que esta profissão tem muitas especificidades, tem tido alterações quer na formação, quer no número de profissionais, quer nas solicitações dos serviços destes profissionais e, portanto, através dos mecanismos próprios deve ser dada continuidade à comissão que inclui representantes das associações representativas da comunidade surda, bem como dos intérpretes de língua gestual, com o efeito de regulamentar o acesso e o exercício desta atividade profissional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sofia Araújo agora vai anunciar a entrada de algumas iniciativas ativas e vai dar conta também dos seus deputados que nas redes autónomas nos seguiram por videoconferência. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deram entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. Projeto de resolução 506/14 da iniciativa do Sr. Deputado Adão Silva e outros do PSD. Recomenda ao Governo um conjunto de medidas de apoio extraordinário ao setor agrícola em resultado do fenómeno climático adverso ocorrido na região Norte e Centro. Baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 507/14, a iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, recomenda ao Governo que inicie todos os procedimentos necessários para que a União Europeia lidere uma investigação à atuação da China durante todo o cenário pandémico. Baixa à 4ª Comissão. Iniciativa, o projeto de resolução número 508/14, a iniciativa da senhora deputada Mariana Silva e outro do PEV, Estratégia Nacional para o Fomento do Arvoredo Urbano, baixa à 11ª Comissão e tem conexão com a 3ª Comissão. E dou informação de que os seguintes senhoras e senhores deputados estiveram presentes através de videoconferência: o senhor deputado João Azevedo Castro, senhora deputada Lara Martinho, senhor deputado Carlos Pereira, senhora deputada Marta Freitas, senhor deputado António Ventura e senhor deputado Sérgio Marques. É tudo, senhor presidente. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Amanhã a nossa sessão iniciar-se-á às 10 horas da manhã e vamos debater 34 iniciativas. No primeiro ponto, vamos apreciar o projeto de lei 400 do PEV, que disponibiliza ao consumidor informação sobre o preço de compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios. Projeto de lei 344 do PCP, medidas integradas para responder aos efeitos do surto de Covid-19 sobre o setor do vinho. Projeto de lei 374 do PCP, medidas de apoio imediato às pequenas e médias explorações agrícolas, que compensem os agricultores pelos graves prejuízos resultantes do surto epidémico da Covid-19. Projeto de lei 381 do PCP, cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade do setor agrícola e agropecuário, eletricidade verde. Projeto de lei 382 do PCP, consagra medidas de promoção do escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público simplificado para a aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar. Projeto de lei 412 do PCP, medidas de promoção do escoamento do pescado proveniente da pesca artesanal, local e costeira e criação de um regime público simplificado para a aquisição, distribuição e valorização do pescado de baixo valor em lota. Projeto de lei 422 do PAN estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor dos custos ambientais da produção dos géneros alimentícios. O projeto de resolução 459 do BE recomenda ao Governo medidas para formulação de preços justos ao produtor e ao consumidor. Projeto de resolução 477 do PEV pelo escoamento e fixação de um preço mínimo a pagar ao produtor e pelo combate às práticas desleais nas relações comerciais entre a grande distribuição e os fornecedores de produtos alimentares. No segundo ponto, discutiremos o projeto de resolução 64 da Sra. Deputada não inscrita, concessão de honras de Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes. No terceiro ponto, o projeto de resolução 432 do PSD, que recomenda ao Governo a aplicação da taxa reduzida do IVA a substâncias nutrientes ou nutrimentos, vitaminas e minerais que reforcem o sistema imunológico humano. No ponto 4, vamos discutir apreciações parlamentares 14, 16 e 19, respectivamente, do BE, do PCP e do PSD, do Decreto-Lei que estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área da saúde. No ponto 5, discutimos o Projeto de Lei 393 do PCP, que garante um apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de proteção social. Projeto de Lei 367 do BE, cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores informais excluídos de outros apoios. Projeto de Lei 415 do CDS-PP, diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. Projeto de Lei 427 do PCP, cria um regime excepcional e temporário de suspensão do contrato de trabalho por não pagamento pontual da retribuição. Projeto de Lei 428 do PCP, melhoria das condições de acesso ao subsídio social de desemprego. No ponto 6, discutiremos o Projeto de Lei 394 do CDS, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes. Projeto de Lei 365 do PAN, que altera as regras de nomeação do Governador e os demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Projeto de Lei 423 da Iniciativa Liberal, que altera o funcionamento dos órgãos do Banco de Portugal. E Projeto de Lei 433 do PEV, regime de nomeação e destituição dos membros do Conselho de Administração das entidades administrativas independentes, com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. No ponto 7, Discutiremos o projeto de lei 256 do PAN, que determina a necessidade de avaliação do impacto da prática agrícola em modo intensivo e superintensivo de espécies arbóreas. Projeto de lei 25 do PEV, determina uma distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais. Projeto de lei 86 do PAN visa a proteção das espécies de aves migratórias e invernantes através da interdição da colheita mecanizada de azeitonas em período noturno. Projeto de lei 105 do BE regulamenta a instalação de olival e amendoal em regime intensivo e superintensivo. Projeto de lei 146 do PEV procede à terceira alteração ao decreto de lei 140 de 99 de 24 de abril, determinando o impedimento de colheita mecanizada noturna da azeitona com vista à preservação da avifauna. Projeto de lei 156 do PCP, faixas de salvaguarda, regime de avaliação de incidências ambientais de explorações agrícolas em regime intensivo e superintensivo. Projeto de resolução 13 do PEV, que exorta ao Governo a que as culturas agrícolas permanentes superintensivas não sejam beneficiárias de apoios públicos. Projeto de resolução 98 do CDS, que recomenda ao Governo a elaboração de um estudo sobre a sustentabilidade do olival em sebe. Projeto de resolução 159 do PCP, estudo de avaliação sobre assistência às áreas de produção agrícola em regime intensivo e superintensivo. E ainda, o projeto de resolução 274 do BE, moratória à instalação de olival e amendoal intensivo e superintensivo. Finalmente, no ponto 8, apreciaremos o projeto de lei 233 do PSD, da alteração da denominação da freguesia de Passos no município de Passos, de Faf, para Passos, ou seja, de Passos com dois S para Passos com C cedilhado. Seguir-se-á o período de votações regimentais e só depois é que iremos almoçar. Senhoras deputadas e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Os nossos trabalhos por hoje estão encerrados. Até amanhã às 10.